Hoje, no programa Brasil Rural, nós vamos falar a respeito do selo indígena, um selo que foi desenvolvido para agregar mais valor, reconhecimento à produção que saia de povos indígenas. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com Rodrigo Venturim, coordenador-geral do Departamento de Geração de Renda e Agregação de Valor da Secretaria de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário. Selo indígena, ele é semelhante a outros selos que visam demonstrar a peculiaridade daquele produto, as características que são próprias desse produto e assim agregar valor, é isso mesmo?
Isso mesmo, a intenção da DEGRAVE, que é um departamento aqui do SDA, que trabalha com agregação de valor e melhoria do preço dos produtos dos agricultores familiares, o selo indígena, ele, da mesma forma que é do selo da agricultura familiar, ele permite ao consumidor ou quem está adquirindo o produto identificar o produto que vem das etnias indígenas.
Ele foi criado recentemente, né? Foi no ano passado a criação do selo, é isso?
Isso. O selo tem um ano que ele está valendo, né? E ele, apesar de pouco tempo, já está tendo uma grande demanda por aquisição desse selo para fortificar o que já é bom os produtos das etnias indígenas do Brasil.
O povo Kaingang, que fica mais ao sul do Brasil, já está usando esse selo?
Isso, foi o primeiro do Brasil. O segundo foi na Bahia, né? E hoje, esse ano, já publicamos em torno de 3 e tem a demanda de 2 para ingressar na utilização do selo. A ideia do DEGRAVE desse ano para o ano que vem é fazer um grande aspecto de divulgação, de promoção, para aumentar as comunidades indígenas a participar e ter acesso ao selo.
O Rodrigo, como é que funciona isso na prática? Primeiro, uma tribo ali, uma aldeia que queira requerer o selo. Qual é o primeiro passo?
O primeiro passo que ele deve fazer, e a gente vai aumentar mais a informação, para a gente estar passando as informações, e isso eu agradeço a rádio estar fazendo isso com a gente, sabe?
Uhum.
E reunir a comunidade indígena, que deverá estar de acordo com a anuência, para que o produtor utilize o selo dos seus produtos. E no resultado dessa reunião tem que ser registrada a ata, né? Deve conter o nome da terra indígena, o nome das aldeias, o nome das etnias, né? Os nomes dos produtores relacionados e os produtos de cada um deles. A declaração de que os processos de produção respeitam a legislação ambiental e indigenista vigente. Elaborar um requerimento à FUNAI,
sim,
fazer a declaração da FUNAI para autorizar e enviar a carta de solicitação aqui para a secretaria que nós autorizamos a utilização do selo.
Interessante isso, né? Por exemplo, você sabe aí o que é um pisé, a canjica, farinha de milho e pão na cinza? São produtos que estão relacionados ao saber indígena, ao modo de se produzir, né? A gente tem essa canjica comum em festa de São João, mas é um outro produto, né? Feito sob condições, características, que não é só um alimento, né, Rodrigo? Na verdade, o alimento traz junto com as suas propriedades nutricionais, né, a parte de saúde, traz junto a cultura, um saber que é bem próprio e característico desses povos, não é isso?
É isso, porque a gente, fortificando a parte indígena, além do que hoje a gente tem uma condição de ter um alimento de melhor qualidade, pensando até na parte de saúde mesmo, a gente está fomentando e está ajudando nas etnias, né, a gente conhecer um pouco dos povos indígenas, o sabor de alimentos que eles têm, né, que a gente também está tendo até a disposição e a utilização deles, e a gente conhecer um pouco mais desse Brasil grande que é, né?
É verdade. Isso é fundamental, viu? A gente conhecer mais do nosso Brasil, daquilo que o Brasil tem e que a gente conhece muito pouco, né? Está no nosso estado e que a gente acaba não conhecendo muito ou conhecendo muito pouco mesmo.
É, eu sou até nascido na cidade de Resplendor, que tem uns índios Krenak lá. E às vezes, eu, quando era menino, eu ia lá conhecer muito a cultura indígena. Eu brincava,
sim,
que eu queria ser índio quando eu ficasse grande, quando menino brincando lá.
Que estado?
Em Minas Gerais.
Minas Gerais.
É, os Krenak lá de Resplendor.
Sim.
Então, eu acho que esse acesso das pessoas ter isso, principalmente hoje que o povo foi tudo para as grandes cidades, os grandes centros, né?
É.
A gente saber que existe isso, como eu posso ter acesso a isso, não só a parte de imagem, mas a degustar os produtos desse nível de qualidade, eu acho muito importante. E o selo vai ajudar as pessoas que estão comprando a identificar isso.
É. E você sabe que eu acho que tem uma coisa importante também, o tal do agregar valor. Por exemplo, o jovem indígena, ele cresce e muitas vezes até na intenção de ser mais produtivo, né, da, ali da propriedade dele ser mais viável, ele acaba abandonando a tradição para ele poder produzir e vender, né, girar esse comércio. Se o modo de produzir tradicional é agregar valor, ele vai ficar mais preso a essa tradição, né? Primeiro para preservá-la e segundo para sobreviver financeiramente. É uma forma de incentivar a produção no modo tradicional. Não é isso, Rodrigo?
Isso, porque de certa forma a intenção nossa é que o jovem, principalmente o jovem indígena, ele consiga sustentar ele e suas novas famílias, né? Que os anciões vão ficando mais velhos, então você tem que ter uma renovação, ainda mais do povo indígena, que tem uma dificuldade maior. Você fazer isso para ele, agregar valor para o dele, vai incentivar ele a cultivar a sua cultura, ganhando um pouco mais para a sustentação das próprias tribos.
Sim. Bom, aí no dia a dia, suponhamos que já passaram as etapas de conseguir o selo. Como que é feita essa identificação? É no rótulo? Como é que na hora de comercializar esse produto, o consumidor vai saber que se trata de um produto, de uma farinha, de um alimento ali produzido dentro da tradição de determinada tribo indígena?
Certo. Ele, no site da FUNAI, ele consegue fazer a aquisição, esse relatório que precisa, né? E com relação ao selo, o selo vem rotulado junto com o produto, tá certo? Aí, no caso, ele está cadastrado aqui, ele tem um produto do selo, que é o CIPAF, né? Que é da origem de agricultura familiar, com o viés do indígena, que tem uma cor e uma identificação diferente. Então, vamos supor, a gente tem um selo do CIPAF aqui, uma cor verde, tudo que se identifica o selo do CIPAF, e o selo indígena, ele fica do lado, identificando que é um selo da agricultura familiar indígena, tá certo?
Certo.
Tem um e-mail que tem cipaf@mda.gov.br, que as pessoas também podem ter informação, podem ter acesso, né? Além do nosso telefone 61-2020-0860, que a gente também está à disposição aqui de responder.
2020-0860-61 Brasília.
E o interessante que você fala aí do selo, que é, se as pessoas começarem visualmente a identificar aquele produto como agricultura familiar, como produto indígena, é igual uma marca, né? Aos poucos as pessoas vão identificando.
Sim.
E isso vai crescendo. Por isso que o grande meta agora da SDA, junto com o Degrave aqui, com a nossa técnica, a Simone, a equipe dela toda, é ampliar essa divulgação para talvez as tribos indígenas que não conheçam, pela falta de chegada de informação, a gente levar para ele dessa facilidade que ele tem de vender os seus produtos.
É verdade. E também vai aí a conscientização dos consumidores de saberem que ao comprar um produto que vem o selo da agricultura familiar, que vem o selo agora, né, esse selo que está sendo implantado, já tem algumas tribos já usando e alguns povos, ou seja, logo ele vai se tornar mais popular, mais comum, ao comprar um produto desse, sabe que está levando um pouco dessa cultura do saber tradicional, tanto a agricultura familiar quanto dessa agricultura indígena. E é interessante, não só pelo modo dele ser produzido, mas adquirir um feijão preto, né? Ele é um produto bastante comum, né? Até a agricultura empresarial produz o feijão preto. Só que o modo de produzir está ligado a essa tradição indígena, né? E além de outros produtos, como algumas espécies, por exemplo, de milho crioulo, que a agricultura empresarial perdeu, não tem mais a semente, e que esses povos mantêm tradição.
Essa característica que são próprias deles, né? Que são produtos exclusivamente que só eles têm.
Só eles.
E aquilo que a gente fala muito hoje de longevidade de vida, melhoria de vida, alimentação mais saudável, né? Então, eu acho que esses pontos fundamentais, no caso dos produtos indígenas, eles têm tudo esse viés que a comunidade hoje nos cobra.
Aquilo mais saudável, né? Alimento mais saudável.
Isso. E é muito importante, eu volto a falar da parte SUS, da parte da Rádio Nacional, está divulgando isso, está falando que a ideia nossa é ampliar o acesso, é ampliar o consumidor que tem esse produto, né? Que ele vai começar a chegar no supermercado e perguntar, cadê o produto indígena? Então, assim, eu acho que é daí que nós vamos favorecer mais e fortalecer nossas tribos hoje no Brasil afora. Mas isso é a nossa função mesmo, e dependendo muito da comunicação, para a gente estar levando isso para todos, né? E a gente quer ampliar e fortalecer com os produtos indígenas e com os produtos da agricultura familiar para disponibilizar para o grande mercado nacional.
E eu sei que o plano no médio e longo prazo é que esses produtos também tenham espaço na alimentação escolar, semelhante ao que já há hoje em relação a produtos da agricultura familiar, né?
É, porque é um recurso do PNAE, do PAA, né? Hoje existe um PAA institucional em que as empresas adquirem e podem adquirir hospital, exército, produtos da agricultura familiar, 35%. Eu acho que isso, se a gente fizer um programa que a gente tem aqui também, que chamou a Terma Gestão, a gestão das próprias cooperativas e associações indígenas, nós podemos auxiliar para eles entrar nesse mercado também. Que depois vai acontecer até uma coisa engraçada, nós vamos ter até falta de produto para poder entregar. E isso estimula o jovem a produzir um pouquinho mais nas condições dele, né? E com isso criando uma rede que chega do produtor ao consumidor final com apoio, de certa forma, do governo.
Aumentando essa demanda, o jovem indígena, ele é incentivado a permanecer ali com o seu povo, né? Porque muitas vezes ele acaba deixando ali seus povos, vai para a cidade, seja para estudar, às vezes até para trabalhar. Semelhante ao que já ocorre também com a agricultura familiar.
Isso.
Tendo um meio de produção sustentável do ponto de vista econômico para ele, ele acaba sendo incentivado a permanecer, preservando os seus povos, a cultura, a língua e tudo mais, né?
É, porque ele projeta as características dele, sabe? Porque eu acho que uma coisa muito importante nessa fase que a gente fala um pouco comercial é a parte de valorizar o comércio dele. Mas o que mais a gente tem que valorizar é quem está no lugar dele, no momento dele. Se a gente consegue, de certa forma, favorecer ele e ele continuar no seu habitat, seguir a sua cultura, né? Sem sair disso, sem precisar ser essa grande meta. Hoje todo mundo tem meta, desafio, quer dizer, ele no jeito dele se autossustentar e sustentar toda a sua comunidade, que a ideia é essa do selo, eu acho que é muito importante o selo.
É fundamental. Rodrigo Venturim, coordenador-geral do Departamento de Geração de Renda e Agregação de Valor da Secretaria de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário. Muito obrigado, Rodrigo. Um abraço para você, um bom trabalho.
Um abraço a todos.